Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa gravação da live que você está vendo agora. Você vive se comparando, ou a comparação já colocou seu emagrecimento a perder? Você já fez isso alguma vez? Não vê outra palavra, né? Mas muitas vezes a gente faz comparações sem nos darmos conta, e essa comparação faz o que com a gente? Você vai aprender hoje o que que a comparação faz com você e como que você pode não cair nessa cilada de ficar se comparando para justamente conseguir emagrecer e não travar, não parar no meio do caminho. Boa noite, pessoal, para vocês que vão chegando aí. Deixa eu já fixar aqui o tema. As comparações. Quem de vocês já se comparou aí alguma vez na vida? Me conta, me conta, me conta. Coloca eu no chat se você já se comparou com alguém e isso atrapalhou o seu emagrecimento. Pessoal aqui do Instagram, pessoal aqui do YouTube, conta pra mim. Você já fez isso alguma vez? Eu já fiz isso incontáveis vezes. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Foram incontáveis vezes. Então eu sei bem do que eu tô falando. Quando eu estava fazendo alguma coisa para melhorar a minha autoestima com o meu corpo, vocês não responderam ainda, gente. Quero que vocês conversem comigo, tá? Quem aí que já se comparou? Nossa live aqui é ativa, tá? É ativa. Você participa, você conversa, você mete o dedo aí no coraçãozinho, você chama alguém para live, tá? Não quero ninguém aí só assistindo, não. Quero que vocês conversem comigo, porque eu não me sinto aqui sozinho, palestrante. Não sou palestrante. A gente está aqui numa roda de conversa. Relativo, como é essa comparação? Comparação de você dar conta de fazer uma coisa, de você estar fazendo, alcançando um tipo de resultado, e você, quando você olha outra pessoa conseguindo um resultado melhor que o seu, você se compara. Entendeu? Você está conseguindo fazer uma coisa, mas você vê outras pessoas conseguindo algo melhor que você. E aí você se compara. Ou está conseguindo algo a mais do que você. Porque às vezes você está fazendo alguns, vamos chamar assim, de sacrifícios. Está lá se sacrificando para conseguir emagrecer, por exemplo, melhorar a sua alimentação. E aí, de repente, você acha que você está fazendo muito por aquilo, só que de repente você encontra alguém que tá fazendo mais do que você. Ela está dando conta de fazer mais. E aí você fica naquele instinto de se comparar. Eu não falo que isso é burrice da nossa parte, não é. É instinto. O ser humano é competitivo. Uns mais, outros menos. Mas nós somos competitivos. Se eu quero muito uma coisa e eu estou vendo alguém que está conseguindo algo, e aí eu me sinto, né, remoendo por dentro, né? Aqui a gente usa uma gíria, não sei se você já ouviu falar, fica comichando por dentro, né? Com aquela coisa inquieta. Quem já ouviu falar nessa gíria, palavreado popular, nem sei como chamar. Mas é natural a gente se comparar. Quem aí já se comparou? Fala pra mim no chat, quem aí já se comparou? Aquela inveja branca? Deve ser, eu não sei do que se trata essa inveja branca aí, Olane. Mas olha, quando eu olho para trás e eu vejo quando eu me comparava, era muito triste. Não era nada legal. Quem está se comparando agora, quem já se comparou, deve ter sentido isso na pele, já deve ter aprendido isso muito bem e de uma maneira não tão gostosa, né? Eu lembro que a sensação que eu tinha era uma sensação de incapacidade. Acho que é a melhor que define isso que eu sentia. Incapacidade, às vezes tinha momentos que eu me sentia mais. Posso ser sincero com você aqui, que está assistindo, vai assistir depois? Às vezes eu me senti humilhado. Me senti humilhado. Por que que eu já me senti assim e talvez você possa estar sentindo isso hoje? Porque tinha algumas coisas que eu fazia e eu tinha a sensação que eu estava fazendo tudo que eu podia. Eu tinha a sensação que eu estava fazendo tudo que eu podia para algo. Já me comparei muito. Porém, só depois de falar, focar em mim, tive resultados. Interessante, Cássio. Faz total sentido isso que você está me falando. Então, naquela época onde quando eu vivia me comparando, eu muitas vezes me sentia humilhado mesmo. Incapacidade era direto, era o que eu sentia direto, era frequente, era o que eu mais sentia. Mas tinha momentos que eu me sentia humilhado. Porque eu via pessoas que não faziam tanto esforço assim e conseguiam. E aí eu queria ter aquilo também, eu queria, mas eu não conseguia. E eu tinha a impressão que eu estava fazendo tudo que eu podia. Eu tinha essa clara sensação. E talvez você está passando por isso hoje. Quando isso acontecia comigo, eu percebia que era um estado emocional cumulativo, em que eu ia dia após dia com aquela tonelada nas costas, parecia que era mais pesado, sabe? E isso ia tornando com que, no passar dos dias, eu ia desanimando. Quem já se comparou já desanimou em algum momento e desistiu, não já? É por conta disso. É porque você começa a se enxergar de uma maneira que não é você. Que não é você. Aquilo que a Cressa colocou ali, né, é muito interessante, porque ela percebeu e eu também percebi que quando eu me comparava, eu estava focando onde eu não deveria focar. Onde não fazia sentido eu focar. E a palavra foco, ela é muito sugestiva. Se bem que tem gente que não para prestar atenção nela. Mas focar é você saber um ponto que vai fazer muita diferença para você. Para você. Para você. Eu vou repetir isso. Pode parecer óbvio, mas é um ponto que você vai se dedicar e vai fazer diferença para você. Por que que você está falando isso, Rafael? Porque as pessoas até dizem que focam. Só que às vezes elas estão focando, sabe onde? Onde vai fazer diferença para o que ela vai se sentir, pensar às vezes, em relação aos outros. Não para ela. Então a pessoa acaba focando onde vai fazer diferença na relação dela com as outras pessoas. A comparação, ela age, ela atua aí principalmente. Ela atua exatamente aí. Alguém que está assistindo agora, tá fazendo sentido isso para você? Se tá, coloca para mim um foguinho no chat. Olá, Cleide, seja bem-vinda. Esse foguinho assim. Se tá fazendo sentido para você, coloca um foguinho no chat. Tá? Vou ser sincera, claro que em algum momento tem comparações, mas isso não me travou de continuar. Tá bom? Que bom isso. Muito feliz por você. Quem tá fazendo sentido, coloca foguinho aí no chat para eu saber. Porque eu quero saber se tá fazendo sentido para eu continuar. Clécia, show. Quem mais? Coloca em foguinhos aí no chat para saber. Caso às vezes eu estou falando uma coisa que não está fazendo sentido para você, né? Eu preciso saber se está fazendo sentido para você o que eu estou falando. Quem não ouviu, eu pedi para você colocar no chat um foguinho, uma chama, igual a Clécia colocou, igual eu coloquei. Para me falar, isso é um sinal para me falar se o que eu estou te falando aqui está fazendo sentido para você. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Tem quatro pessoas. Dessas quatro pessoas, só uma vai colocar o foguinho? Porque se não tá fazendo sentido, não tem por que a gente continuar a live, né? Aí eu posso, às vezes, mandar um áudio lá para a classe, lá para ensinar ela, a Cleide. Gente, eu quero que vocês entendam, tá? Vocês estão numa plataforma. É chato, eu sei que é chato, mas é como a plataforma funciona. A plataforma Instagram, ela funciona com interação. Interação. Sem interação, ela não funciona. Então, quando vocês sentam aí e só ficam assistindo, isso pode não fazer diferença nenhuma em lives grandes, de pessoas que estão, milhares de pessoas assistindo. Porque outras pessoas estão interagindo, você não precisa interagir. Quando tem poucas pessoas aqui interagindo, você precisa interagir. Porque senão eu não sei o que está acontecendo aí com você, se você está gostando ou não. E outra coisa, O Instagram vai entender que essa live não está te ajudando em nada. E ele não vai mostrar para ninguém, porque você não está interagindo. E no YouTube é a mesma coisa. Então, quando você está em live pequena, não é só a minha, não. De pessoas que você gosta, que você acompanha, está na live dessas pessoas, interaja. Eu interajo na live dos meus amigos que são pequenos. Faço questão de interagir, de comentar, de dar sugestão, de apertar no coraçãozinho, chamar a gente para live. Por quê? Porque a gente pequena precisa de ajuda para levar a mensagem para outras pessoas. Senti falta no convite no grupo do Telegram. A gente não começou as atividades lá ainda, mas eu vou falar. A gente tem live aqui toda segunda-feira, 7h15. Hoje eu atrasei porque eu tive que remanejar uma sessão com uma paciente que a gente tinha. Ela teve que remarcar e eu só pude marcar hoje. Então acabei atrasando uns 30 minutinhos aí, mais ou menos. Boa noite, Félix. Então, mais uma vez, tá? Eu vou pedir para vocês. A Clécia já colocou, a Cleide já colocou. Eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat um foguinho para me falar que está fazendo sentido o que eu estou falando aqui para vocês. Sei que tem gente que chegou agora e eu vou retomar o que eu estava falando antes, tá? Eu estava falando que quando a gente decide focar em um ponto que faz diferença, retomando melhor. Quando a gente sofre por comparação no emagrecimento, essa comparação no emagrecimento, esse sofrimento por comparação, ele vai acontecer porque a pessoa ela não entendeu uma coisa. Ela não entendeu uma coisa. Que coisa é essa? Você quer uma coisa, por exemplo, emagrecer. Você quer um objetivo, um alvo. Isso que é um objetivo, um alvo, certo? Esse alvo, obrigado, Nilda. Esse alvo é o seu objetivo. É aquilo que você tanto quer. Sei lá, menos 10 quilos. Só que tem gente que às vezes fica se comparando com as pessoas e não percebe que o foco da pessoa, ela não está fazendo aquilo para ela. O que ela está se esforçando, aquilo que ela está se dedicando, aquilo que ela está se doando, não é para ela de fato. Ela até acredita que é, mas se ela for investigar mais profundamente, ela vai perceber que não é para ela. Ela está fazendo aquilo para suprir o que às vezes as pessoas vão pensar dela. As pessoas vão ver dela. Quando a gente confunde isso, quando eu estou focando em algo que eu não devo focar, por exemplo, eu não estou focando em algo para mim. Eu estou focando em algo que afeta não só a mim, só a minha pessoa, mas afetam o que as outras pessoas vão pensar de mim também. O que elas vão acreditar de mim também. Quando eu foco nessa segunda opção, eu abro portas para a comparação ter poder sobre mim. Por quê? Porque a base é a seguinte, eu já vou ler o que vocês estão falando, tá? A base é a seguinte: eu não estou cuidando de algo por mim. Gente, isso aqui pode parecer sutil a diferença, mas a diferença é gritante, tá? Eu não estou cuidando de algo por mim. Eu estou cuidando de algo pelo que os outros vão ver de mim. Quando você está agindo nessa segunda opção, agindo pelo que os outros vão ver de mim, eu não estou fazendo algo genuinamente por mim. Logo, eu abro espaço para comparações. Então é onde eu vou ver as pessoas fazendo algumas coisas, tendo resultados, e eu não tendo, ou tendo o mesmo resultado, sei lá, sofrendo mais para ter o mesmo resultado que alguém que está sofrendo menos. É importante a gente perceber, porque quando algo é verdadeiramente para mim, para pensar, talvez lembre de algum momento na sua vida, sim. Quando você para buscar algo que é verdadeiramente importante para você, não importa se as pessoas vão falar, perceber, apontar dedo, não importa. Você chegou em um estado da sua vida que isso não importa mais. Cada um tem um momento no seu na vida de chegar nesse estado, né? Você chega em um momento que assim, isso que as pessoas vão pensar, vão falar, deixou de importar. Nesse momento, quando você está fazendo aquilo por você, pense com você. É instintivo você ficar se comparando? É. Com você, não com os outros. Há uma diferença. quando verdadeiramente é um certo amadurecimento, é um título, é um rótulo que a gente dá, né? Concordo, é um rótulo que a gente dá, Rayane, Letícia. É um rótulo que a gente dá, mas a gente precisa entender o fato como ele realmente é. E qual é o fato? Eu estou fazendo algo meio que inconscientemente, às vezes, esperando que os outros vão notar o que eles vão pensar de mim, se eles vão me apoiar, se eles vão me ver como uma pessoa foda, forte, poderosa, sei lá, capaz, se eles vão me ver como alguém com autoestima alta, se eles vão me perceber de uma determinada maneira, se eles vão me parabenizar, se, enfim, há sempre uma relação com o outro. Quando há essa relação, eu abro brechas para a comparação. É esse o ponto que abre a porta. Se a gente pudesse desenhar isso na nossa cabeça, né, como se fosse uma metáfora, esse é o ponto onde eu desenho uma porta e essa porta pode ser aberta para a comparação. Quando eu não faço, por nenhum momento, considerando os outros, que eu já entrei de saco cheio em relação aos outros, ou porque verdadeiramente aquilo tem um apelo, tem um papel muito importante na minha vida, para mim mesmo, e que os outros vão pensar se eles vão apoiar ou não, certeza que você já passou por uma situação assim na sua vida, ou você vai passar. Alguém que, por exemplo, você queria casar e a sua família ela não aceitava, o emprego que você estava assim, ó, seu coração pulsava para você arriscar naquele trabalho e todo mundo desencorajava. Todo mundo já passou por uma situação assim. Um amigo que seus outros amigos ou familiares não iam com a cara, mas você gostava muito daquela pessoa. Todo mundo já passou por um ponto onde algo é genuinamente importante para você, independente se os outros vão apoiar, se vão gostar, se vão, enfim, fazer alguma coisa. Esse ponto, quando algo é genuinamente importante para você, você não se compara com os outros. Não há comparação. Não tem brechas, não tem porta para haver comparação. A única maneira de haver comparação, a Grazi, ela criou, a única maneira de haver comparação aí é com você. E essa é a melhor comparação que existe. É a melhor. Sabe por quê? Porque é onde você cresce. É onde você consegue aprender. Quando você olha para, tipo, quem eu era há 3 meses atrás? Quem eu era 1 ano atrás? Quem eu era 5 anos atrás? Aí eu começo a fazer essas comparações, eu começo a olhar. Aí eu bati o dedo no microfone sem querer, perdão. Eu começo a olhar essas coisas e eu começo a ver que, tipo, uau, né? Como eu progredi, como eu melhorei. E essa comparação ela é totalmente saudável, porque ou você vai ter orgulho de você, ou você vai aprender a lidar com uma situação difícil, que está sendo difícil para você. Eu, por exemplo, estou tendo um desafio pessoal na minha vida atualmente. E por eu estar desenvolvendo essa capacidade de comparar comigo, com as minhas capacidades e com tudo que eu posso fazer e que eu já fiz, isso está me ajudando assim demais, porque se eu fosse comparar com outras pessoas, eu iria me perder fácil fácil. Mas fácil fácil mesmo. Deixa eu só ver aqui o que vocês comentaram, porque às vezes acrescenta na nossa discussão. Deixa eu ver. Aqui, ó. A comparação me deixa mais triste do que travar a minha dieta. Certo, entendi o que você está falando. Eu acho que o meu problema é mais a constância mesmo, a disciplina de fazer o que precisa fazer diariamente. A não ser que seja inconsciente, nunca pensei nisso seriamente. Pode ser que sim, que a sua falta de constância, Cleide, tem alguma relação com comparação. Pode ser. Mas não uma comparação de tipo fulano consegue ou não consigo. É porque a gente normalmente quando a gente fala de comparação, a gente sempre pensa nesse sentido, né? Pessoa consegue ou não consigo. Pessoa é magra ou não. Pessoa fez isso, eu não dei conta. Esse é o tipo de comparação que a gente pensa. Só que qualquer relação que tenha com o outro, seja de expectativa, seja de se a pessoa ela vai enxergar o que eu estou fazendo bem ou não, isso começa a entrar em um tipo de comparação, que não é bem dizer uma comparação, mas age igual, é isso que eu quero dizer, que é a aprovação, né? A necessidade de aprovação. A comparação ela gera uma necessidade de aprovação, se a gente for analisar. Não aprovação normalmente pelos outros, às vezes, mas por você. Porque, por exemplo, na comparação genuinamente falando, aí eu não tô conseguindo, eu não consegui perder 5 quilos e a pessoa conseguiu. Você se comparou, certo? Só que há uma necessidade de aprovação, porque você se sentiu inferior, você precisa se sentir novamente superior, ou no mesmo nível da pessoa. Então ela abre brechas para uma aprovação. Então, normalmente, quando a gente tem. É mais fácil a gente pensar assim, ó. Toda comparação embute uma necessidade de comparação, mas nem toda é uma necessidade de aprovação, perdão. Mas nem toda necessidade de aprovação é uma comparação. Então é aí que a gente precisa pensar, porque às vezes, Clide, a sua falta de constância pode advir de uma falta de aceitação, de aprovação por parte sua mesmo, propriamente sua. Pode ser de outras pessoas também, pode, mas às vezes é sua. Porque às vezes você coloca expectativas, não supre elas, desanima e isso faz você o quê? Desistir. E querendo ou não, você inconscientemente às vezes pode fazer comparações e vão abrir brechas para a necessidade de aprovação. Não tenha essa preocupação, de verdade, isso é muito superficial. Nunca fui de me importar com os outros. Em alguma coisa você deve ter se importado, que você é humano, Lano. É porque talvez hoje você está em um estado muito mais tranquilo em relação a isso, mas todo mundo já passou por isso sim. Foi o que aconteceu comigo, olhar as fotos antigas também, de ver como evoluímos é muito bom. É, porque a foto ela mostra a questão do corpo, né? Ela mostra a questão do corpo. Só que tem alguns progressos que são mais importantes que o corpo. Que, por exemplo, a sua capacidade de passar por desafios, por momentos difíceis e não desistir. Isso a foto não mostra, né? Isso que vai mostrar é quando você lembra, é quando você vê a prova, sabe, acontecendo, do tipo, nossa, nessa situação que acabou de acontecer, eu faria isso anos atrás, ou meses atrás. Olha o que eu dei conta de fazer. Isso a foto não mostra. Como eles falam, né? Isso a Globo não mostra. Isso a foto não mostra. Tem coisa que a foto mostra, tem coisa que ela não dá conta de mostrar. Exatamente, essas comparações são comigo mesmo. É um desafio. Olá, Pia. Que bom te ter aqui. Angélica, Neuza, Ana Lu, Al Silva tá aí também. Tiagão, a Miriam tá aí, a Mirelle. Nossa, chegou bastante gente aí. Então, pelo que eu estava dizendo, acho que fez sentido para vocês, né? Quando eu sempre estou abrindo brechas para colocar as outras pessoas naquilo que eu estou fazendo, ó, fala irmão, tudo certo? Te conheci pela turma do IES, Nova Moeda, curti bastante seu conteúdo, parabéns pelo trabalho. Gratidão, Tiagão, eu sempre te vejo nos stories aí, obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, tá bom? Espero de alguma maneira fazer diferença para você. O que eu tava falando é, sempre quando você está buscando um objetivo, por exemplo, emagrecer, melhorar a sua autoestima, melhorar algum hábito, alguma coisa nesse sentido, é importante a gente lembrar disso que eu estou falando aqui. O que eu estou buscando, eu estou permitindo haver participação das outras pessoas? Participação, não no sentido de me ajudar, tá? Não estou falando isso não. Mas participação do que eu estou considerando em relação a elas e o meu objetivo, que é como elas vão me ver. Eu vou ficar melhor visto, mais aceito fazendo isso, alcançando aquilo. Era uma das minhas comparações, gente. Era o que mais me travava. Porque eu achava que quando eu tivesse determinado corpo, as pessoas iriam me olhar diferente, iriam me respeitar diferente, iriam gostar de mim diferente. Eu pensava essas coisas. Ah, que pena, mas vai ficar salvo. E às vezes, a gente faz isso sem perceber. Porque às vezes a gente está fazendo aquilo e a gente não verbaliza. A gente não pensa nisso diretamente. A gente não pensa assim diretamente. Eu não pensava assim diretamente. Hoje eu tenho essa clareza. Mas naquela época, eu ficava pensando assim: nossa, eu vou conseguir me sentir bem assim perto dessas pessoas. O que que é isso? Vou me sentir aprovado por elas. Ser bem visto por elas. Tá entendendo? É, nossa, eu não vou dar conta de fazer dessa maneira ou me comportar dessa maneira nessa situação com essas pessoas. Mais uma vez, uma necessidade de ser aprovado. Às vezes você fica pensando coisas que não diretamente é isso que eu estou falando, mas tem uma relação muito direta, às vezes até, direto mesmo. Eu ficava pensando nisso, eu ficava pensando, cara, se eu tenho esse corpo, nossa, eu vou poder colocar tal roupa, as pessoas vão me notar mais e vão me achar mais bonito, vão ter mais vontade de estar perto de mim. As pessoas. Aquela época eu era adolescente, tá, gente? Podem me julgar. Mas naquela época eu ficava pensando, as pessoas vão ter inveja de mim, do meu corpo. Eu ficava pensando várias coisinhas. E aí, esse tipo de comparação, esse tipo, perdão, de brecha que eu abria com as pessoas, com o que elas pensam, enxergam, tudo de mim, abria uma baita brecha pra, dentro de uma academia, ficar me comparando com os outros. Vivia fazendo isso. Vivia fazendo isso. Meu Deus do céu. Acho que eu não tinha um dia que eu ia pra academia e não me comparava. Acho que não tinha mesmo, não. E era engraçado, né? A sua mente, seu ego, ele é tão programado para fazer você ganhar em todas as situações, que ele é sacana. Por exemplo, eu tava lá fazendo exercício. Lembra como se fosse hoje? Aí eu olhava para alguém que eu achava que o corpo da pessoa era melhor que o meu. Me sentia reduzido, né? Mentalmente, moralmente falando, em autoestima e tudo. E aí eu procurava na academia alguém que eu me sentia melhor. Aí eu achava. E isso dava ao ego, ao quê? É como se mostrasse pra ele, ó, tá tudo bem, tá? Continue se esforçando, que um dia você vai estar no mesmo nível daquele fortão ali, ou vai estar acima dele. E eu me sentia superior àquelas pessoas que estavam começando na academia, né? Que não tinha nenhum resultado ainda. Então, a questão desse jogo mental, de ficar abrindo brechas com os outros, ela vai sempre abrir comparações com você. Enquanto você condicionar, capta isso, hein? Pega isso aí agora. Pega isso, ó. Transferência de pensamento. Enquanto você condicionar o seu objetivo aos outros, em qualquer aspecto, em qualquer aspecto, em qualquer situação, possibilidade, você condicionou o seu objetivo a outras pessoas, abre portas para comparações. Eu sei que podem haver comparações que não vão trazer problemas, às vezes. Só que se você quer evitar qualquer tipo de comparação externa, mas fazer apenas comparações com você mesma, com você mesmo, não condicione o seu objetivo, desenvolver um hábito, emagrecer tanto, melhorar alguma coisa na sua alimentação, fazer atividade física. Não condicione o seu objetivo a outras pessoas. Condicione ele exclusivamente a você. Faça um brainstorm, faça um jogo aí na sua mente de entender por que que aquilo é tão importante para você. O que é que de fato aquilo é importante para você? Coloque no papel isso. Coloca lá o objetivo tal. E nesse objetivo tal, comece a puxar as setas. Isso aqui, para que que é importante na minha vida? Para quê? E por quê? Comece a pensar em para quês, que é tão importante isso. Porquês que isso é importante? Faça até você sentir, isso é muito por feeling, não tem um número certo de para quê, de porquê, não tem. Mas faça isso até você pegar um feeling de que o nível de resposta que você está obtendo ali, do que você pergunta, tá, mas para que isso? Tá, mas por que isso? A hora que você pegar que o nível de resposta está sendo assim, muito a sua cara, muito assim, parece que está saindo do seu coração, está sendo muito genuíno, muito diamante seu. A hora que você sentir isso, é bem provável que você ou está numa resposta muito poderosa para você, ou chegou muito perto dela. E ali você vai ter, provavelmente, um ou uma soma de praquês ou porquês que você vai o quê? Começar a usar se baseando a partir de agora. Né? Eu já fiz isso ao vivo em mentorias aqui com vocês. Eu já fiz isso em. Já falei sobre isso em vídeo com vocês. Né? Porque em post não dá, é um conteúdo mais denso. Então, em vídeo de mentoria, eu já fiz isso com vocês, com pessoas ao vivo e também em vídeo gravado. Quem já viu isso já deve estar lembrando, né, de quando eu falei sobre essas coisas. Mas você pode começar a fazer isso agora. Você pode começar a fazer isso agora. O meu objetivo. Por que é tão importante para mim? Quando vira aqueles motivos de para que isso? Ou para isso, né? Ou porque tem as outras pessoas, busque converter essa resposta em algo para você. Exemplo. Porque se eu perder 10 quilos, eu vou conseguir ficar mais à vontade na praia, porque eu só vou conseguir ficar mais à vontade na praia porque eu sei que as pessoas não vão ficar olhando e vendo aquele meu corpo gordo. Que eu vou gostar do que eu vou estar vendo, e eu sei que as pessoas não vão ficar reparando o meu corpo gordo. Então tem as pessoas ali, concorda? As pessoas estão na sua resposta. Então minha dica para você é que o quê? Você retire isso e adapte essa resposta de uma maneira que vai ser exclusivamente importante para você. Por exemplo, eu vou conseguir vestir um biquíni que é importante para mim. Eu vou conseguir curtir uma praia, uma piscina que às vezes eu fico me escondendo, e isso é importante para mim. Eu vou conseguir ter orgulho do que eu consegui fazer, do corpo que eu estou conseguindo construir. Eu vou pensar que eu sou literalmente uma pessoa merecedora daquele resultado. Então você está condicionando a você. Isso não é egoísmo. Isso é literalmente você não abrir brechas para comparação. Porque se você não faz isso, por exemplo, numa praia, você sempre vai ver alguém com um corpo mais sarado que o seu. E se você está fazendo por influência das pessoas, você vai se comparar. É aquele resultado que na sua casa você ficou super feliz, você vai chegar lá na praia, você vai ficar infeliz e provavelmente não vai curtir a praia. Por quê? Porque às vezes o cara do seu lado é mais forte que você. A mulher do seu lado tem uma bunda mais bonita que a sua. Tá entendendo? Uma barriga mais bonita que a sua. Aí você vai ficar o quê? Tá entendendo onde que eu quero chegar? São esses detalhes que fazem total diferença. Às vezes numa viagem sua, numa situação sua mesmo, com amigos, uma casa de alguém, numa piscina, por exemplo, né? Mas isso vai fazer diferença nesses detalhes que fazem total diferença pra gente. Você consegue entender? Poxa, qual é o preço de você ir pra uma praia e curtir? E qual é o preço de você ir pra uma praia e se sentir acanhado porque você acabou se comparando? Sabe? Você não vai curtir, você não vai lembrar daquela praia com boas lembranças. Você vai pensar assim, cara, como que eu não curti? Como que eu não consigo ir pra uma praia e ser feliz? Como que eu não consigo me aceitar? Às vezes você pode voltar da praia. Você teve resultado. Você estava feliz. Você foi feliz. Chegou na praia, ficou infeliz porque se comparou. E às vezes por essa infelicidade, por você não ter curtido a praia como você poderia ter curtido, aí você volta para casa desmotivada, pé da vida com você, porque seu corpo não está mais bonito que de fulana. E o quê? Desculpa a palavra, gente, mas desbunda tudo. Aí você vai o quê? Desistir de tudo. Você vai voltar a ter velhos hábitos ruins, você vai voltar a comer de uma maneira que não te faz bem, seu corpo vai engordar tudo de novo, e você vai o quê? Reforçar na sua mente o que você acreditou lá. Meu corpo não é bonito, não vale a pena o meu esforço, sempre vai haver pessoas com o corpo mais bonito que o meu, então para que que eu vou me esforçar mesmo? O inconsciente, ué, é muito poderoso nisso aí. E ele vai voltar para casa forte para ativar isso em você. E aí, a hora que você se vê, você se perdeu. Passaram meses, você ganhou 10, 20 quilos. Você nem sabe direito por quê. Você nem sabe direito por quê. Você quer saber o porquê? Eu te respondo. Porque de fato você usou o seu objetivo dando brechas para outras pessoas. Por isso que eu estou falando para você aqui. Faça o um exercício de pegar o seu objetivo e adaptar ele de uma maneira que ele seja importante para você. Porque quando você faz isso, você vai ter prazer em fazer aquilo por você. É uma vitória sua. Não vai importar as outras pessoas. Eu, por exemplo, você que é muito íntegro com você, tá? Muito íntegro. Que a minha vulnerabilidade seja a sua força. Jerônimo, meu mentor, sempre fala isso. Que o meu erro, que a minha vulnerabilidade, que a minha imperfeição possa te ajudar. Olha só. Eu, Rafael, de 1 ano e meio mais ou menos para cá, eu descobri uma limitação cardíaca que eu tenho. Essa limitação cardíaca que eu tenho, muita gente me acompanha aqui e já sabe disso. Mas ela me impossibilitou de fazer o quê? De fazer academia. Na academia era onde eu fazia várias comparações. Era onde eu me sentia bem ou eu me sentia mal. Mas eu amava fazer musculação. Só que tinha esse baita problema que naquela época eu não tinha essa inteligência emocional que eu tenho hoje. Beleza, não posso mais fazer academia. Logo, quando eu me vi nessa encruzilhada, podemos dizer assim, eu me vi num jogo, sabe o quê? É como se a vida tivesse fazendo assim comigo, a um xeque-mate. Agora você aprende a ter autoestima por você, ou você vai se ferrar. Você vai viver em depressão, com a autoestima lá embaixo. Por quê? Porque você não vai ter corpo musculoso mais não, meu chapa. Eu me senti literalmente assim. Eu senti a vida me dando um xeque-mate, ó. Agora você aprende a ter autoestima por você ou você não aprende. Como eu, pela minha fé, eu acredito que nada é por acaso, eu tive que aprender isso para depois ensinar outras pessoas a passarem por isso, a se entenderem nesse processo e tudo mais. Então tudo que eu apanhei por mim, eu ajudo outras pessoas hoje. Né? Mas eu senti a vida dando esse checkmate em mim, porque eu sempre via me comparando. E aí eu lembro como se fosse hoje, quando eu peguei e virei pra mim assim e falei, cara, chega de eu buscar ter um corpo pros outros. Eu vou ter um corpo pra mim. Vou ter um corpo onde eu consiga fazer o que eu posso fazer e eu vou ser feliz naquilo que ele consegue me dar. Então vou ser feliz por mim. E sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me expor ao que antes eu evitava. Eu só tirava a camisa quando o meu braço estava estourando as mangas de camisa. Sinceridade, que a minha vulnerabilidade seja sua força. Quando o meu braço ficava apertando as mangas das camisas, era um ponto que eu sabia que eu estava num forte que eu poderia tirar a camisa. Só tirava a camisa ali. Claro que para entrar na piscina eu até tirava, mas não ficava expondo. Não tirava. O que eu comecei a fazer? Pegando ou não, tirei a camisa e saio para correr para tomar sol. Por quê? Porque eu comecei a falar para mim, eu comecei a criar uma autoestima, um porquê que eu estou fazendo, diferente do de antes. O meu porquê de hoje não tem a ver com as pessoas, tem a ver comigo. Tem a ver com garantir uma saúde para mim, um corpo funcional, um corpo que eu tenha energia e vitalidade para viver o meu dia, um corpo onde eu posso contar com ele em momentos difíceis, em momentos de prazer, em momentos de felicidade, que eu posso contar com ele, um corpo onde eu consiga ser grato por ele, independente se eu tô lá na avenida correndo sem camisa, passa alguém do meu lado mais forte, eu consigo reconhecer no que eu sou bom, quais são os meus pontos fortes, o que é aquilo que eu gosto em mim, o que é aquilo que eu faço por prazer em mim, o que é aquilo que me motiva a ser quem eu sou, o que é aquilo que eu quero zelar por. Quando eu começo a identificar essas coisas que são valiosas para mim, eu passo a ver isso tão importante, esse jogo tão importante, que eu não vejo mais importância no jogo com os outros. Rafael, então você está me falando que hoje, quando você vê corpo de outras pessoas aí, mais legal que o seu, assim e tudo, você não se compara? Ainda é instinto em mim de me comparar, gente. Isso sempre vai haver, eu acredito. Enquanto a gente ter o nosso ego, né, falando mais alto, a gente vai ter esse instinto de se comparar. Só que hoje, por tanto que eu me conectei com aquilo que é importante para mim, sempre quando começa a vir o pensamento de comparação na minha cabeça, eu já calo ele com aquilo que é importante para mim. Ele nem continua sentença na minha mente. Eu já calo ele com aquilo que é importante para mim. Antes, no comecinho, quando eu comecei a me expor, eu via pessoas passando comigo correndo, e eu via que a pessoa, por exemplo, já estava acima do peso, e eu não estava. Confesso para você que a minha vulnerabilidade seja a sua força. Eu pensava, estou melhor que a pessoa. Me comparava. E nesse começo eu já percebi que aquilo não era certo. Por quê? Porque eu não estava fazendo aquilo para me comparar, e eu estava, na verdade, não enxergando os fatos como eles realmente eram. Sabe como são os fatos como eles realmente eram? Que hoje é o que eu me exercito e fico grato por dar conta de enxergar, que eu vejo alguém saindo por aí fazendo atividade física e está acima do peso, por exemplo, eu fico feliz que essa pessoa está se cuidando. Eu não me vejo mais melhor do que ela. Antes eu via, me via melhor do que ela, me via mais sarado do que ela, me via mais não sei que lá do que ela. Esse era eu antes. Hoje eu vejo o quê? Hoje eu vejo pessoas que estão com sede de vida. Hoje eu vejo pessoas que estão querendo cuidar de si, que estão querendo zelar por si. Então quando eu estou num domingo de manhã correndo e eu vejo uma pessoa gordinha passando correndo, internamente eu bato palma para ela. Claro que eu vou bater palma externamente, que ela vai achar um esquisito, né? Mas internamente eu bato palma para ela. Eu falo, eu penso comigo, né, muitas vezes, tomara que você faça uma revolução na sua vida. Essa corridinha que você está fazendo aí seja o início da revolução que você faça por você. Quando eu aprendi a lidar a autoestima, construir a autoestima para mim, independente do que os outros pensam, vejam, qualquer coisa do tipo, foi onde muita coisa começou a mudar para mim. Porque de fato eu comecei a ser feliz com aquilo que eu dava conta de ter. Foi de fato quando eu comecei a ser mais humilde, Foi quando eu comecei a ser menos egoísta, menos orgulhoso. Foi quando eu comecei a entender melhor o que era autoestima para poder ensinar outras pessoas. Foi quando eu comecei a entender um pouco do que era mais sobre auto-amor para poder acender essa chama dentro do coração de algumas pessoas que estão apagadas. Então, é importante às vezes você olhar para, cara, isso tudo que o Rafael está me falando, a maneira como eu tenho buscado, focado no meu objetivo, é verdadeiramente para mim isso? Tá sendo para mim ou não? Tá sendo para mim ou não? Porque se você perceber que não, tá havendo comparação, tá tendo expectativas, tá tendo necessidade de aceitação, tá tendo qualquer coisa do tipo, comece a mudar. Comece a construir esse propósito em você mudar o seu emagrecimento, mudar a maneira sua de fazer, enfim, emagrecer, alcançar o seu objetivo, por você, por coisas que são importantes para você. Por coisas que literalmente vão ser importantes para você. De, por exemplo, você mulher, você homem, pegar o mesmo exemplo da praia, tá? De você ter cuidado, zelado ali por meses cuidando de você. E você vai numa praia, aí você chega lá, e claramente, a hora que você olha para os lados, você vê pessoas mais fortes que você vê pessoas mais definidas que você, mas ao olhar aquilo, você vai sacar que, tipo, eu não estou procurando essa competição. E na verdade, eu espero que verdadeiramente que essas pessoas estejam felizes com esses corpos aí que elas têm. Porque às vezes, essa pessoa que você acha que tá linda, lindo, maravilhoso, essa pessoa também está tendo essa batalha interna. Já conheci, não amigos meus, mas amigos de amigos meus. De pessoas que você olhava assim, cara, como que essa pessoa tem autoestima baixa? Olha o corpo dessa pessoa. E a pessoa tinha. Que ela tinha essa comparação interna dentro dela. Como eu falei que eu tinha aqui, essa pessoa tinha dela. Então, às vezes, a gente vai para uma praia e a gente conseguiu, sabe? Conseguiu um resultado bacana. A gente construiu uma coisa legal. A gente saiu de um estado que a gente estava com o corpo debilitado, sabe? Ruim, doente, molenga. E a gente já está conseguindo ter o corpo mais saudável, firme, funcional. Começando a ter curvas aí para a mulher, para o homem também e tudo. A gente vê um corpo ali que tem mais do que a gente. E a gente já entra num estado de competição. A gente já entra num estado de, ai, como que eu posso me sentir melhor que essa pessoa? Ai, mas é porque talvez essa pessoa, ela tem mais tempo que eu. Ai, é porque talvez ela não trabalha, o marido paga tudo. Ai, é porque talvez. A gente começa a criar essas conversas só para jogar nosso ego lá para cima. Onde você vai construir autoestima aí, meu amigo, minha amiga? Você nunca vai construir autoestima assim. Autoestima não é isso. Não é isso. Ah, não é. Quando você começar a olhar para essas pessoas e torcer para que elas estejam felizes, ficar feliz se elas estão felizes com esses corpos e ver que você está feliz pelo seu, que você deu conta de fazer por você, que você deu conta de cuidar por você, aí você vai estar descobrindo que é autoestima. Aí você vai estar descobrindo o que é amor próprio. Porque quem se ama não fica criticando o outro, não fica tendo inveja do outro. Não existe isso. A pessoa que fica olhando para o outro e falando que ah, é porque é isso, porque é aquilo, aquilo outro, etc., não tem amor próprio, não. Tem insegurança. Era o que eu tinha. Eu achava que eu tinha amor próprio, tinha, desculpa a palavra, tinha bosta, não tinha nada, não. Tinha insegurança. Essa é a palavra. Autoestima, amor próprio, não julga, não compara. Na verdade, ela contempla. Ela sabe contemplar o que você deu conta de fazer, o que você conquistou, aquilo que você está gostando tanto em você, aquilo que as pessoas deram conta de fazer, aquilo que possivelmente elas estão felizes. Isso é amor próprio. O amor próprio que brinda o amor do outro também. Autoestima, aquilo que você consegue cuidar de você, ficar feliz por você e ficar feliz pelo outro. Porque como que eu não fico feliz pelo outro? Como que isso vai ser autoestima? Como? Se o outro tem um corpo mais forte que o meu, ou mais definido que o meu, aí eu fico em uma certa invejinha, aquele estômago que, sabe, começa a meio que mexer lá dentro, você sente? Nossos órgãos, eles mostram isso um pouco, né? Você começa a sentir aquela invejinha, aquela. Fica remoendo lá dentro, né? Você não tem autoestima. Você está competindo, você está tendo inveja. Não é esse o caminho. Você nunca vai conseguir ter uma autoestima, construir uma autoestima assim. A autoestima, ela é contemplativa. O amor próprio é contemplativo. Sabe contemplar. Não julga, não compara. Isso aqui eu estou falando para você, sim, enxergar melhor esses fatos. Claro que para você conseguir construir isso, é aquilo que eu estava falando. Uma ótima maneira é o exercício de você pegar o seu objetivo e construir ele do porquê que você está fazendo, do para que você está fazendo isso, de uma maneira que seja relevante, importante para você. E que não precisa ser relevante e importante para os outros, não. É para você. Às vezes, para você é relevante de uma maneira, aí você fala para alguém, a pessoa às vezes até ri de você. Porque tipo, mas pra quê? Mas para você é importante assim. Para você é importante assim. Sabe, para você é relevante aquilo. E às vezes para a pessoa não é. E não tem problema. O importante é ser relevante para você. E quando você começa a conquistar essa clareza, fica muito mais fácil, inclusive, você ter consistência. As pessoas olham o Rafael tendo consistência, fazendo exercício físico todo dia, se cuidando, corpo dele, tudo, e acham que simplesmente é porque ele é disciplinado. Mas eu vou falar para você, essa disciplina foi consequência de outras mudanças. Uma delas foi justamente entender o que era autoestima e amor próprio para mim. Quando eu entendi isso aí, muita chavinha virou na minha cabeça. Muita chavinha virou na minha cabeça. Que antes limitavam muito os meus resultados. Faziam entrar em vitimismo, de acreditar que eu merecia recompensar alguma coisa e outra. E ali eu me perdia nessas recompensas. Quem nunca passou por isso aí? Hã? Começa a se recompensar e se perde nas recompensas. Nem tem vontade de voltar ao que estava fazendo antes. Porque as recompensas foram muito mais gostosas. Não tem mais vontade de voltar. Né? Então, quando vocês começarem a se abrir para isso, aí vocês vão começar a descobrir melhor o que é autoestima, o que é amor próprio. E vai ficar mais fácil também praticar isso que eu estou falando. Deixa eu ver o que vocês disseram. Né? Teve muita coisa que falaram. Vocês disseram. Resumindo, acho que tinha aqui pra cima, aqui mesmo. Resumindo, meu conflito voltado às comparações é comigo mesmo, entende? Esse está sendo o meu maior desafio. Sim, entendo. E olhe para esse desafio de comparação com você, como que você pode ter a melhor comparação com você. Porque às vezes você está tendo, pode ser que você esteja tendo uma comparação que julga, punitiva. E essa comparação, na verdade, ela não te ajuda, né? Porque ela não vai pelo caminho do amor próprio. Ela vai pelo caminho de não sou bom o suficiente. Querendo ou não, por isso que eu falo, Ana, às vezes no inconsciente pode haver uma comparação. Pode haver uma comparação. Pode haver com os outros, sem você se dar conta disso. Ou às vezes pode haver com você ou com algo que você estipulou e sonhou de você. Por exemplo, chegar aos 40 anos com tal peso, com tal corpo, e você está longe disso. E aí você está fazendo uma comparação que está te punindo ao invés de te ajudar. Tá? Deixa eu ver. E eu aqui me comparando com as coreanas. Comparando as coreanas. Normal, parabéns pela sinceridade. Preciso ser sincero mesmo. Muito bom, não tinha percebido isso, visualizar o objetivo em si mesmo. Tô gostando, vai mais fundo. Aê, top. Eu gosto assim também, quando a gente vai em discussão mais fundo. Os foguinhos aí, adoro os foguinhos de vocês. Meu objetivo é não ter que virar apenas, não ter que tirar apenas selfies em situações assim por vergonha de mostrar o corpo nas fotos. Com certeza, né? Eu lembro que eu tinha isso também, tá, ô Lorena? Eu tinha o problema de... Por exemplo, se eu tivesse perdido muito peso, eu ao longo da minha vida eu sempre tive problema com perder muito peso. Né? E para eu conseguir ganhar peso era fazendo exercício físico, que eu ganhava massa muscular. Por isso que eu era ratinho de academia antes, que eu estava falando aqui com vocês. E antigamente, hoje isso já está mudando. A genética, né, e a idade, ela vai fazendo os impactos. Mas antigamente, quando eu era mais novo, a minha genética era muito magra. Então, se eu perdia peso, meu rosto ele puxava muito para dentro, rápido. Né? E aí, se eu fazia stories, sempre eu recebia na minha conta antiga. Tinha às vezes pessoas que iam lá e perguntavam: você está doente? Parece que você emagreceu. Isso aí entrava com uma faca nas minhas costas, assim, ó, porque eu não tinha autoestima, né? Qualquer coisa que vinha e falava do meu corpo já mandava aquela facada nas costas, que eu caía quase assim de tontura e de dor. Né? Então, essa questão do rosto, eu entendo. É, só que com certeza é o mesmo caminho, tá? É importante que você entenda isso, é o mesmo caminho. É, o seu corpo, ele é uma consequência daquilo que você está decidindo enxergar. E é interessante a gente pensar também que aquilo que eu decido enxergar determina o que eu faço com ele, o que eu cuido dele, as prioridades que eu uso, a rotina que eu quero para minha vida, as pessoas que eu quero perto de mim. Define muita coisa quando eu defino o que eu quero. Por isso que é muito importante. O pessoal lá, né, que está lá no nosso grupo de mentoria, não sei quem está aí ao vivo, quais delas. E eu falei ontem, toma cuidado com o que você fala. Porque aquilo que você fala determina aquilo que você passa a acreditar de você e vai determinar muitas coisas. É um evento em uma montanha, uma bola de neve, né? Uma coisa que você pensa aqui, impacta uma coisa ali, que impacta outra ali, que impacta outra ali, e quando você vê, você tá às vezes com uma autoestima arrasada, você tá com uma força de vontade que foi minada porque aquilo que você decidiu cultivar de pensamento, tá? Então, vigile, né? Vigile, não sei se você fala, acho que é vigile. Vigie os seus pensamentos. Tome cuidado com aquilo que você também pensa. Olha lá, Mari. Cadê? Igual a se frustrar com a expectativa e realidade. É, porque às vezes a sua expectativa, ela está infectada, vamos brincar assim, pela comparação. Então, não vai te ajudar. Da mesma maneira, é o mesmo raciocínio que nós estamos usando. Exatamente. Quero mudar e melhorar por mim, independente se vão gostar ou não. Quero envelhecer com saúde, porque isso é importante para mim. E é muito bacana quando a gente decide fazer isso por nós. Por exemplo, vejo isso muito na minha irmã, né? A minha irmã, claro que eu não vou expor coisas dela aqui, mas só um fato para vocês perceberem. Eu lembro que uma época ela gostava muito, muito, muito do cabelo dela longo. E tinha uma época que ela, como todo mundo, como eu também, sofreu por conta de autoestima, né? E teve uma coisa que foi muito assim, divisor de águas na vida dela que eu percebi, né? Foi quando ela decidiu cortar o cabelo curto. Quando a minha irmã decidiu cortar o cabelo curto por ela, pelo que ela gostou, pelo que ela viu, pelo que ela curtiu, pelo que fez bem para ela, eu só vi de lá pra cá a autoestima dela assim, só aumentar, só aumentar. Então eu vejo isso nas outras pessoas também, não foi só em mim. Quando a pessoa decidiu fazer algo por si, que é importante para si, para o que ela quer sentir, o que ela quer pensar dela, sentir dela, se entender com ela, gostar de si, ter orgulho de si, sabe? Sentir que você é uma pessoa que, cara, tá valendo muito a pena ser eu. Tá valendo muito a pena ser eu. Tá sendo muito demais, assim, conhecer isso em mim, gostar disso em mim. E nela eu vi isso, eu vi isso em mim, eu vi isso em outros pacientes, né? Então, isso, Lani, que você está falando, faz total sentido, porque quando você decide algo por você, sem ficar apegado a outras pessoas, o que vão pensar, qualquer coisa do tipo, qualquer tipo de comparação, nossa, aí você tem um caminho muito poderoso que você vai encontrar possivelmente forte autoestima e amor próprio. Você mudará a forma de olhar porque amadureceu. É uma maneira, né? A gente ressignifica. Também penso assim, torço para ela consiga. Ah, eu lembro que você estava falando disso na hora que eu falei das pessoas na rua, né? Amadurecer é algo muito bom. Um dia eu fui correr e uma senhora me passou e eu fiquei, mas serviu de inspiração. Entendi. Ela passou, se sentiu melhor, né? Mas serviu de inspiração. Exatamente, você soube ressignificar. Porque às vezes o nosso ego, né? Tipo, ah, meu corpo tá mais bonito que o dela. Só que aí, se você sai do ego e para pra ressignificar aquilo do tipo, cara, não é uma competição. Que bom que ela tá fazendo isso. E na verdade, eu quero ser igual ela. Quero ser igual ela. Eu quero ter esse pique. Eu quero ter essa energia. Eu quero ter essa disposição. Esse corpo funcional. Eu quero ser igual ela. Fantástico. Eu acho bonito quem se cuida. Quando converso com uma pessoa que diz que é magra porque se cuida, acho lindo, mas eu consigo fazer isso comigo. Às vezes, você, toda vez que você fez algo, é esperando algo. Entendeu? Pode parecer óbvio e confuso, mas é bem isso. Às vezes, talvez, às vezes, todas as vezes que você fez, que você tentou, você fez esperando algo. Eu sei que muitas vezes, sim, vocês veem coach para cima e para baixo falando isso, né? Se você vai atrás do objetivo, tenha clareza de você alcançar um objetivo. Essas técnicas ajudam demais. Só que eu não acho que ajuda toda pessoa. Tem pessoa que não está em uma mentalidade ainda preparada para lidar com isso. Eu, por exemplo, naquela época não estava. E aí você colocar expectativas vai sempre dar gatilho para você se comparar. Tá entendendo? É a mente. Eu gosto de olhar como se fosse um terreno, uma terra. Você está querendo que aquela terra ela seja fértil para determinado tipo de alimento, mas naquele momento ela não é. Então você precisa usar outras sementes ali. E às vezes essas outras sementes, elas vão fazer o processo de renovação do solo, readubação do solo, para que um dia aquele terreno esteja pronto para aquela semente que você um dia quis usar. E a mente eu vejo muito parecido com isso. Porque às vezes a gente não dá conta de fazer uma coisa. Mas se a gente passa a fazer outras coisas que a gente dá conta, às vezes essas coisas nos ajudam a amadurecer, por exemplo, para chegar a um ponto que a gente dê conta de fazer. Então, às vezes, tudo que você fez até hoje, Cleide, não foi literalmente por você necessariamente, mas tinha alguma coisinha com os outros. E tinha normalmente expectativas. Eu acho que uma coisa que vale muito a pena você sair daqui dessa live, né? Você comentou bastante aqui, adoro, tá, gente, que vocês comentam, conversem comigo. Você comentou bastante aqui na live, Cleide. Uma coisa que eu gostaria muito que você saísse dela aqui é pensando assim, ó. O que eu ganho se eu trocar a expectativa de emagrecer pela surpresa de emagrecer? O que eu quero dizer com isso? Não criar expectativas de quanto eu vou perder de peso, de como meu corpo vai ficar, que roupa que eu vou dar conta de vestir. Não usar essas expectativas. Mas abrir portas para surpresas. De um tipo assim, cara, vou fazer minha parte. Vou fazer minha parte com essa atividade física aqui. Vou melhorar a minha alimentação aqui. E quero ver, eu quero ver, eu quero ser espectador. Não quero ver uma pessoa que sabe o que vai acontecer e quer que aquilo aconteça. Eu quero ser um espectador que não sabe o que vai acontecer. E eu quero assistir de camarote o que é que o meu corpo pode me presentear. O que é que o meu corpo pode me oferecer com esse esforço que eu estou fazendo? Essa visão foi exatamente a que eu usei. E ela é muito poderosa, por quê? Porque ela te dá a oportunidade de aprender. Normalmente, quando a gente faz uma pegada de emagrecer e a gente coloca expectativas, normalmente, não estou falando que é 100% dos casos, mas normalmente a gente fica com a mente mais fechada, mais julgadora. E a gente raramente consegue aprender. Porque se não dá certo, a gente já sai culpando as coisas. Ah, foi a comida. Ah, fui eu que não dei conta. Ah, que as pessoas que não me ajudam a emagrecer. A gente já normalmente já sai culpando. Ou culpando, por exemplo, se compara, né, aquela pessoa, por que ela consegue e eu não consigo. Quando eu não crio expectativas, quando eu vou na curiosidade, na oportunidade, assim, ó, para aprender, eu não passo por isso. Porque se eu estou fazendo uma coisa com a minha alimentação, com o meu exercício físico, estou tendo X resultado. E eu percebo que aquele X resultado está meio que estagnado. Isso me ensina. Meu corpo está me falando do tipo, ó, já faz, sei lá, 2 meses que eu estou fazendo, eu não vejo mais resultados e progressos. Isso quer dizer que o quê? Eu preciso fazer mais. Só que esse precisar fazer mais, você faz porque você quer. Não é porque você tem expectativa. Porque seu corpo está te falando, ó, pra gente sair daqui, a gente precisa progredir. Vamos progredir? Vamos fazer algum progresso? Vamos, na alimentação fazer isso, no exercício vou fazer isso. Ou um ou outro. Essa visão de você não criar expectativas, mas ir na intenção de aprender, de camarote, de assistir o que vai acontecer, você fazendo a sua parte, eu acho que ela vai fazer muita diferença para você. E para outras pessoas também que se encaixem nessa situação. Eu celebro minhas conquistas sem me acomodar, mas sem reconhecer minhas evoluções. Parabéns, Félix. Isso é muito, muito importante. Show. Foguinhos, foguetinhos, vou começar amanhã. Boa, Pedro. Gostei, hein? Bora isso aí. Eu comecei a academia com foco em melhorar minha disposição e saúde, sem expectativas. Agora, após 2 meses, minha mentalidade vive se comparando. E comecei a pensar que não estou tendo resultados. É, eu caía nessa cilada. Bateria que apontou. Eu caía nessa cilada também. Deixa eu só conectar aqui o carregador, né? Porque vai que. E o papo tá bom, né? Tô gostando do papo aqui com vocês. É, eu passava por isso também, cara. Frequente, 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 Lorena. Comecei a fazer academia com foco em melhorar a minha disposição e saúde. Esse era o foco inicial, né? Bom, você ainda foi melhor do que eu. O meu era justamente para ter autoestima, porque eu não gostava do meu corpo. Sem expectativas. Agora, após 2 meses, minha mentalidade, entendi. Você possivelmente foi seduzida pela parte do ego. Do tipo, você conseguiu começar a fazer coisas, ter resultados, e aquilo ali deu gatilho em você de começar a se comparar porque você se viu, tipo, última bolacha do pacote. Falei isso numa boa, não tô te julgando não, tá? Porque eu já fui assim, todo mundo tem esse comportamento. Uma coisa que vai funcionar super é você ressignificar essas coisas. Você começar a ressignificar seus resultados, ressignificar suas ações, ressignificar as pessoas. Você passar a ressignificar. Dar significados novos. Não ficar presa a essa mentalidade. Porque essa mentalidade, entenda que o que você está enxergando é um ponto de vista. Isso é sempre verdade, isso serve para todo mundo, inclusive para mim. O que você está enxergando hoje do seu emagrecimento é um ponto de vista. Tem vários. Você pode criar aquele que for melhor para você. Por isso que tem gente, inclusive, tem gente que faz tanta coisa e você olha assim e você fala: meu Deus, a vida dessa pessoa deve ser uma droga. Porque essa pessoa só é fit, só come assim, só é ativa. Às vezes deve ter pessoa que pensa assim da minha vida, né? Que eu vivo postando minhas rotinas de exercício. Claro que eu, talvez não pense porque eu posto as coisas gostosas que eu como, como pizza, tomo cerveja, como doce, tudo. Eu posto as coisas também, né? Mas às vezes você vê alguém assim super focado para você e você pensa: essa vida da pessoa é uma droga. Isso é um ponto de vista seu que está o quê? Deturpado, ofuscado pela sua maneira de enxergar emagrecimento. Se você vai olhar o ponto de vista daquela pessoa, é bem provável que aquela pessoa está no êxtase de felicidade, porque ela descobriu, construiu um ponto de vista para ela. E é bem provável que essa pessoa construiu algo independente do que vão pensar. Porque normalmente as pessoas pensam exatamente isso, né? Julgam. Ah, essa pessoa não é feliz, não. Ah, é virgem. Não sai. Só faz exercício físico. Então as pessoas começam a criar rótulos. E essa pessoa, para ela insistir em algo assim, é porque é verdadeiramente importante para ela. Ela encontrou um ponto de vista que faz sentido para ela. Se vão gostar, se não vão. Mesma coisa com o cabelo da minha irmã. Mesma coisa com, sei lá, um tipo de roupa que você começa a usar diferente. Você definiu um ponto de vista que aquilo é importante para você. Independente se as pessoas vão gostar, se elas vão enxergar daquele mesmo jeito. Então por isso que o ponto de vista, ele determina muito. Ele ajuda muito. Porque literalmente aquilo que você decide enxergar, você acredita e você passa a ser uma pessoa daquele tipo. Entendeu? Porque o emagrecimento será consequência de toda mudança. Sempre falo isso, com certeza. Mesmo tendo melhorado significativamente e ainda ter perdido peso, mente. Eu não consigo entender. Mesmo tendo melhorado significativamente e ainda ter perdido peso, mente. O que você quer dizer que se mente no final? Bom, mas isso aí só reforça o que eu estava dizendo, né? Você fica se comparando com: eu quero mais, eu preciso ter mais, eu preciso me sentir ainda mais do que isso, mais bonita do que isso, mais magra do que isso, mais cortejada do que isso, enfim. Você pode ter criado uma maneira de enxergar o emagrecimento que está te limitando. Esse é o ponto, tá? Então aí você precisa o quê? Criar um ponto diferente. Enxergar esse seu emagrecimento, os resultados que você teve, de uma maneira diferente. Busque enxergar de uma maneira mais nobre para você, de uma maneira mais altruísta por você. E menos o quê? Menos egoísta, né? A mentalidade deturpada. Então, é a deturpação, né? O ofuscamento vem do ego. Vem do ego. Quem aqui está se vendo nessa mesma situação que a Lorena, recomendo muito dois livros: Os Quatro Compromissos e Os Cinco Níveis de Apego. Os Quatro Compromissos e Os Cinco Níveis de Apego. Teve um post que eu fiz de carrossel, de quem for no meu perfil e deslizar até achar. Eu coloquei, não lembro quantos que era, mas livros que vão te ajudar a emagrecer. Eu não lembro se era 8 livros, 10 livros, 7 livros, não lembro agora de cabeça, tá? Mas eles estão lá. Eles estão lá. Por quê? Porque esses dois livros, eles agem várias coisas, mas eles agem aí. Eles agem em você começar a calar a voz do ego e começar a falar com uma voz mais de altruísmo, uma voz mais nobre, por você e pelos outros. Quando a gente faz isso, a gente sempre tende a ganhar. Porque o nosso ego é importante a gente ter ele. Só que o nosso ego, em situações assim, ele tende a sempre levar uma pegada mais infantilizada, sabe? Vitimista, última bolacha do pacote. E isso nos faz mal. Isso nos faz mal, né? Não ajuda, tende só a atrapalhar. Então, esses dois livros, e é bom, tá, que esses dois livros são fininhos. Para quem não tem hábito de ler, você consegue ler tranquilamente. Que ele é, os dois são bem finos mesmo, só que são assim, livros cirúrgicos, né? Vai bem na jugular de onde precisa tocar. Os quatro compromissos, os cinco níveis de apego, tá? Vai fazer diferença aí para Lorena, tenho certeza, e para quem se encaixa nisso que nós estamos falando. Gente, fez sentido para vocês? Acho que a gente falou bastante, né, sobre aqui evitar essa questão de comparação, meios de evitar isso, formas de você ressignificar. Demos bastante exemplos. Eu queria muito agora, sabe o quê? Se essa live foi importante para você, eu queria que todo mundo que está assistindo aí colocasse vários emoçãozinhos de foguinho aí no chat. Pode ser? Quero ver o chat pegando fogo. Quero ver o chat pegando fogo. Hã? Me ajudem a fazer esse chat pegar fogo? Coloquem vários foguinhos para começar a subir foguinho aqui, ó. Coloquem aí vários foguinhos para eu ver vários aqui o chat pegando fogo de gente que foi ajudada aqui hoje, que gostou da live aqui hoje, que fez a diferença para você hoje. Que legal, bastante foguinho aí, que massa. Massa. Muito bom, gostei. Especialmente da parte contemplativa. É, mas é mesmo. Vários foguinhos, gosta sim, foguinho. Pegando fogo aí, ó. Demais, vou até printar. Show, gente. Que demais. Demais. Obrigado, tá? Pelo carinho de vocês. Obrigado pela participação. Ó, o bombeiro. Não precisa chamar o bombeiro, não. Tá tranquilo aqui, Graça. Obrigado pela participação, tá? Eu gosto, acho que vocês perceberam, né? A minha live ela é muito assim, da gente conversar, de eu poder ajudar vocês com a dificuldade de vocês. Então, toda segunda-feira, 7h15, você entrou aqui na minha live, já chega falando, já chega conversando comigo aqui, porque eu não quero ser expositor, palestrante, não. Quero ser uma pessoa que está aqui te ajudando. Fechou? E vai ficar salva a live, tá? Se você se lembrou de alguém que precisa assistir essa live, que vai ser ajudado pelo conteúdo dessa live, depois você vai lá no meu perfil, assim que terminar aqui, que vai ficar salvo, né? Manda essa live para alguém e fala por que essa live vai ajudar a pessoa. Às vezes a pessoa ela tá toda desmotivada, né? Porque vive se comparando e você sabe que ela vive se comparando. E aí você pode chegar lá para ela, mandar pelo aviãozinho ali do Instagram, falando: ó, fulana, essa live aqui vai te fazer bem, né? Você tá às vezes aí pensando em desistir por conta, né, de ficar desanimando, vendo o resultado dos outros, vendo os seus. Vê essa live aqui que vai te fazer bem. Por que que eu te peço isso? Porque eu sozinho não dou conta de fazer quase nada, mas juntos a gente tem uma força muito maior, né? Então você conhece pessoas que estão precisando de ajuda e você consegue ajudá-las, tá? Então peço esse favor aí. Amei a live, esperando as próximas. Hoje, durante o treino na academia, eu vi esses podcasts, muito bom. Espero que te ajudem, né? Tem muita coisa lá preciosa que quem pegar aquele conteúdo e colocar em prática, eu falo que quem pegar os conteúdos do podcast, do canal no YouTube, né, também, colocar em prática, cara, você vai emagrecer, não tem jeito. Não tem jeito, tá? Queridos e queridas, fiquem com Deus, tá? Vou deixar salvo lá e a gente se vê no post de amanhã, nos próximos conteúdos e na live da segunda que vem. Tchau.